إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما بعد. Ainsi guide Imam Ahmad rahimahullah dit ici: Waman lakiyahu wa qad yuqima alayhi had dhalika adh-dhanb fi ad-dunya fa huwa kaffaratuh kama jaa fi al-khabari an rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Waman lakiyahu musirran ghayra ta'ibin min adh-dhanb allati istawjaba biha al-'uquba fa amruhu ila Allah in sha'a 'adhabahu wa in sha'a ghafara lah. ومن لقيه وهو كافر عذبه ولم يغفر له. إمام أحمد انسجد ديسي ومن لقيه وقد يقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا. يا كلك شجار يعني أو إنكونتر دي الله سبحانه وتعالى نودية در رسول إيسان وقد يقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا يعني وبيكادور يعني وبيكادور كشجار برانت الله سبحانه وتعالى enquanto foi aplicado a ele a pena referente ao pecado que ele cometeu, então esse pecado que ele cometeu e foi aplicado pena a ele nesse mundo, isso constitui expiação desse pecado. Quer dizer que aquele que, por exemplo, cometer adultério, se for, por exemplo, casado, a pena, aplica-se pena de morte para ele, de acordo com a legislação islâmica. Se ele for aplicado essa pena de morte, quando ele encontrar Allah subhanahu wa ta'ala, a pena que foi aplicada sobre ele constitui expiação do pecado que ele cometeu. Yani, não podemos pensar de que somente castigo quando a pessoa yani, comete pecado e esse pecado foi legislado aplicação de uma determinada pena. Quando a pessoa é aplicada essa pena, não quer dizer que a pessoa simplesmente é castigada e prontos. Esse castigo que ele sofre é uma expiação do pecado que ele cometeu. Quer dizer que ele, perante Allah subhanahu wa ta'ala, depois de ser aplicado a pena, fica sem o pecado que ele cometeu. Fica sem o pecado que ele cometeu. Por exemplo, alguém que rouba, o mínimo que é yani, estabelecido na religião, na legislação islâmica, a mínima quantidade na qual a pessoa se roubar é aplicada a pena yani, had, que é cortar a mão. A pessoa que sofrer essa pena, isso constitui expiação do pecado que ele cometeu. Não é simplesmente um castigo, mas sim, também constitui expiação do pecado que ele cometeu. Por exemplo, alguém difamou a uma mulher, ou uma mulher difamou a um homem de que cometeu adultério sem testemunhas. A regra da Sharia é que ele deve ser aplicado a ele, yani, deve ser batido da forma como vem yani, na Sharia, por ele difamar a tal pessoa sem nenhuma evidência. Quando a pessoa é aplicada essa pena, então o pecado que ele cometeu fica expiado de acordo com o castigo que ele sofreu, a pena que ele sofreu. E o mesmo aplica-se para aquele que mata yani, aquele que mata alguém e é retaliado também, aplicado a pena de morte para ele. Esse ato de aplicar a pena de morte dele constitui expiação do pecado. Portanto, qualquer pessoa que comete pecado nesse mundo e vive sobre um governo muçulmano que aplica as leis de Allah subhanahu wa ta'ala, essa pessoa, se cometer pecado e for aplicado a pena nele, a aplicação dessa pena constitui expiação do pecado que ele cometeu, seja qual for o pecado que ele cometer. Enquanto for-lhe aplicada a pena, referente a esse pecado, então o pecado que ele cometeu fica expiado com essa punição que ele sofreu. كما جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Como vem algumas narrações a partir do profeta صلى الله عليه وسلم, e iremos ver mais à frente sobre isso. Em seguida, Imam Ahmad disse: ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنب التي استوجب بها العقوبة فأمره إلى الله. Quer dizer que aquele que cometer pecado e morrer sem for aplicado a pena do pecado que ele cometeu, e ele não se arrepender desse pecado, chegar perante Allah subhanahu wa ta'ala dessa forma, então essa pessoa está sobre a vontade de Allah subhanahu wa ta'ala. Quer dizer que insha, como disse Imam Ahmad, insha azabahu, se Allah quiser, irá de castigar a ele, wa insha ghafara lah, e se Allah quiser, irá de perdoar a ele. Quer dizer que a pessoa que comete pecado e é aplicado pena referente a esse pecado, essa pena que ele sofre constitui expiação do pecado, e perante Allah subhanahu wa ta'ala ele fica absorvido do pecado. Enquanto que o segundo caso, a pessoa que comete pecado, o muçulmano que comete pecado e não é aplicada a pena referente ao pecado que ele cometeu, e ele não se arrepende desse pecado e morre nessas circunstâncias, quando chegar perante Allah subhanahu wa ta'ala, ele estará sobre a misericórdia de Allah, ou a vontade de Allah subhanahu wa ta'ala. Se Allah quiser, irá de castigar a ele de acordo com o pecado que ele cometeu. E se Allah quiser, irá de perdoar a ele. Irá de perdoar a ele. وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ وَمَنْ لَقِيَهُ وَهُوَ كَافِرٌ عَذَّبَهُ وَلَمْ يَغْفِرْ لَهُ. E o terceiro caso é do descrente que morre sobre a descrença. Esse, se encontrar Allah subhanahu wa ta'ala nesse estado, ele estará sendo castigado eternamente, ou será castigado eternamente, e Allah subhanahu wa ta'ala não irá de perdoar a ele. Portanto, temos três casos. O primeiro caso é do muçulmano que comete pecado, por exemplo, cometeu adultério, ou roubou, foi aplicado sobre ele a pena que foi prescrita sobre esse pecado. A aplicação dessa pena sobre ele constitui expiação do pecado que ele cometeu. Constitui uma expiação do pecado que ele cometeu, e perante Allah subhanahu wa ta'ala ele fica absorvido do pecado que cometeu, devido à pena que ele sofreu referente ao pecado que ele praticou. O segundo caso é do muçulmano cometeu o pecado que a legislação islâmica estabeleceu sobre esse pecado uma pena, roubou, e não foi aplicado sobre ele a pena referente a esse castigo, ou a esse pecado que ele cometeu. Por exemplo, roubou e não foi aplicado a ele a pena do roubo, que é cortar a mão. E ele nem se arrependeu também desse pecado. E se ele morrer nessas condições, sem se arrepender do pecado que ele cometeu, e sem for lhe aplicado a pena, se ele morrer nessas condições, quando se encontrar com Allah subhanahu wa ta'ala, ele estará sobre a vontade de Allah subhanahu wa ta'ala. Vai depender da vontade de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, se quiser, irá de o castigar devido ao pecado que ele cometeu, pois ele merece ser castigado. E se Allah subhanahu wa ta'ala quiser, irá de perdoar a ele. A misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala é vasta. O terceiro caso é o caso do descrente que morre sobre sua descrença. Quando se encontrar com Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala irá de o castigar e não irá de o perdoar. Portanto, esses são as três tipos de pessoas que Imam Ahmad rahimahullah mencionou no que diz respeito à prática do pecado no dia da ressurreição. Portanto, من لقيه وقد يقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته كما جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Mamãe Ahmad disse, aquele que encontrar Allah subhanahu wa ta'ala, enquanto foi-lhe aplicado a pena referente a pecado que ele cometeu no mundo, então a pena que lhe foi aplicada constitui uma expiação desse pecado que ele cometeu, como vê nas narrações a partir do profeta sallallahu alaihi wasallam. O profeta sallallahu alaihi wasallam estava certa vez com um grupo de seus companheiros e disse: "Bai'uni alla tushriku billahi shay'an wa la tasriqu wa la taznu wa la taqtulu awladakum wa la ta'tu buhtanan bayna aydikum wa arjulikum wa la ta'suni fil ma'ruf." Essas palavras o profeta sallallahu alaihi wasallam dirigiu para as mulheres, embora isso abranja de uma forma geral a todos, mas era específico para mubai'at an-nisa, juramento de obediência ao profeta sallallahu alaihi wasallam feito pelas mulheres. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse para as mulheres: "Bai'uni ala alla tushriku billahi shay'an." Prometei obediência a mim de que não ireis de atribuir parceiros a Allah subhanahu wa ta'ala, seja qual for o parceiro. Wa la tasriku. Isso também abrange a todos, seja mulheres e homens. O shirk, a proibição do shirk abrange a todos. Bem como o que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse a seguir: Wa la tasriku. E não roubeis. Wa la taznu. Proibiu de cometer adultério. Wala taqtulu, e não mateis. Wala taqtulu auladakum, e não mateis aos vossos filhos. Alguns hábitos que existiam antes do Islã, matavam os seus filhos por medo da pobreza. E isso até existe nos dias de hoje. As pessoas, as mulheres principalmente, ou até mesmo o casal, engravida, depois diz que não temos condições para cuidar da criança, vamos fazer aborto. وَلَا تَعْتُ بِبُهْتَانٍ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ. Em seguida, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: e não vieis com calúnia com as vossas mãos, entre as vossas mãos e os vossos pés ou as vossas pernas. Isso é essa palavra do profeta sallallahu alaihi wasallam que vem nesse hadith, vem de surat al-Muntahina: وَلَا يَأْتِينَ بِبُحْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ. Isso quer dizer que as mulheres não podem atribuir aos seus maridos ou aos homens os filhos que não lhes pertencem. Isso também era um hábito, como vem em alguns tafasir. Era hábito de algumas mulheres também de atribuir filhos a pessoas que não são os seus filhos. Iam para determinados homens dizer esse é teu filho, enquanto não era o seu filho, tinha feito, por exemplo, fora do matrimônio ou algo parecido. E isso também existe até nos dias de hoje, infelizmente. Algumas mulheres vão, atribuem a algumas pessoas, as suas crianças, dizem que esse é teu filho, ou a mulher comete adultério. A mulher comete adultério com outro homem e engravida dele e vai atribuir isso ao marido. La hawla wa la quwwata illa billah. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam proibiu disso. Em seguida, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Wa la ta'suni fil ma'rufi." Wa la ta'suni fil ma'ruf, e não me desobedeceis naquilo que eu vos ordeno que é yani ma'ruf, que é bom. E as mulheres responderam quando viram isso, yani do profeta sallallahu alaihi wasallam, disseram: "Bai'naka ala dhalika." Juramos, queremos te obedecer nisso, essas proibições que tu mencionaste. Em seguida, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Faman waffa minkum dhalika fa ajruhu ala Allah." Aquele que de vós cumprir com essa promessa, então a sua recompensa impende Allah subhanahu wa ta'ala. ومن أصاب شيئا من ذلك فعوقب في الدنيا فعوقب به في الدنيا فهو كفارته. يعني وبروفيت صلى الله عليه وسلم disse: aquele que cumprir com esse juramento que ele fez, de que irá obedecer o profeta صلى الله عليه وسلم nas coisas que ele proibiu, que a gente mencionou, seja yani shirk, zina, roubo e cometer adultério e desobedecer ao profeta sallallahu alaihi wasallam, tudo isso, aquele que obedecer ao profeta sallallahu alaihi wasallam nessas proibições que ele mencionou, faman waffa minkum dhalika fa ajruhu ala Allah. Yani aquele que de vós cumprir com essa promessa de que irá de obedecer ao profeta sallallahu alaihi wasallam nisso, então saiba de que a sua recompensa yani impende Allah subhanahu wa ta'ala, quer dizer que Allah é quem irá de dar a ele a recompensa dessa ação que ele fez, que é cumprir com o juramento que ele fez, que irá de obedecer ao profeta sallallahu alaihi wasallam, irá de se afastar naquilo que ele proibiu, irá de fazer aquilo que ele ordenou sallallahu alaihi wasallam. ومن اصاب شيئا من ذلك فعوقب به في الدنيا فهو كفارته. يعني aquele que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, aquele que asaba shay'an min dhalika, yani aquele que cometer uma dessas coisas que eu proibi, pois constitui pecado, aquele que cometer um desses pecados, fa'uqiba bihi, e for castigado e for aplicado a ele a pena que foi prescrita sobre esses pecados, فعوقب به في الدنيا فهو كفارته. E ele for castigado, for aplicado a pena aqui nesse mundo ainda, فهو كفارته, é como expiação desse pecado que ele cometeu. Quer dizer que as punições estabelecidas na religião não é simplesmente para castigar a pessoa, mas sim é para yani expiar a pessoa do pecado que ele cometeu. É para absorver a pessoa do pecado que ele cometeu. Portanto, quando a gente vê as leis que foram estabelecidas na religião, de que aquele que faz isso é aplicado tal e tal pena, a gente não pode pensar de que isso constitui yani um simples castigo, como existe em outras legislações. No Islã, isso constitui expiação do pecado que ele cometeu. Expiação do pecado que ele cometeu. Em seguida, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه فأمره إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه. يعني البروفيت صلى الله عليه وسلم disse: aquele que cometer um desses pecados mencionados anteriormente, ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه, yani quer dizer, ele cometeu um daqueles pecados, e esses são yani pecados maiores, e Allah subhanahu wa ta'ala ocultou isso, quer dizer que ninguém viu isso. Ele cometeu, por exemplo, roubou, ele yani cometeu adultério, afanallahu wa iyyakum, ele cometeu yani calúnia ou algo do gênero, que Allah subhanahu wa ta'ala nos afaste disso, e ninguém viu ele fazer isso. Allah subhanahu wa ta'ala escondeu esse pecado das pessoas, quer dizer que ele cometeu esse pecado e ninguém viu. Quando a pessoa comete pecado e ninguém viu, sabe de que Allah subhanahu wa ta'ala é quem escondeu isso. Allah é quem escondeu isso das pessoas. Portanto, aquele que rouba e não é visto, não pense que Allah subhanahu wa ta'ala está desatento. Allah subhanahu wa ta'ala está atento daquilo que ele fez e escondeu isso das pessoas. Portanto, aquele que faz isso, yani, comete um desses pecados e Allah subhanahu wa ta'ala esconde isso das pessoas, quer dizer que as pessoas não veem ele a fazer esse pecado. Amruhu ila Allah. A pessoa que faz isso e morre sem se arrepender do pecado que ele cometeu, morre enquanto ladrão, morre enquanto adúltero, yani quer dizer que ele não se arrependeu desse pecado antes da morte. Amruhu ila Allah. O seu assunto volta para Allah subhanahu wa ta'ala. Quer dizer que, insha'a, afa anhu, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: se Allah quiser, Allah irá de perdoar a ele. Wa insha'a aqabahu. Wa insha'a aqabahu. Quer dizer que Allah subhanahu wa ta'ala, para esse que morre sem se arrepender, Allah subhanahu wa ta'ala, se quiser, irá de castigar a ele, e se quiser, irá de perdoar a ele. Portanto, o pecador, aquele que morre sobre os pecados, sem se arrepender, essa pessoa fica a depender da vontade de Allah subhanahu wa ta'ala. A gente deve saber de que os pecadores dentre os muçulmanos, alguns entrarão no inferno e alguns serão perdoados. Isso é algo que todo muçulmano deve ter em conta, de que alguns muçulmanos irão de ser castigados no inferno pelos pecados que cometeram. Sendo assim, devemos ter medo para que a gente não caia naqueles que serão castigados devido aos seus pecados no inferno. Pois Allah subhanahu wa ta'ala, dentre os pecadores, a quem Allah subhanahu wa ta'ala irá de perdoar, e dentre eles, a quem Allah subhanahu wa ta'ala irá de castigar a ele devido ao pecado que ele cometeu. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah subhanahu wa ta'ala disse: certamente Allah não perdoa que lhe seja atribuído parceiros, yani shirk. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. E perdoa a quem ele quer que não seja, yani, pecado que não seja shirk. Allah subhanahu wa ta'ala perdoa isso a quem ele quer. Quer dizer que, yani, a pessoa que vir a Allah subhanahu wa ta'ala no dia da ressurreição, sem ter cometido shirk, fica a depender da vontade de Allah subhanahu wa ta'ala. Se Allah quiser, irá de, yani, perdoar a ele, e se Allah quiser, irá de castigar a ele. Daí que devemos, yani, cada vez que a gente comete pecado, devemos nos apressar em fazer tauba, porque a gente não sabe quando é que a gente irá de perder a vida. Algumas pessoas dizem: ah, quando eu crescer, quando chegar o tempo X, eu irei de perder, é de pedir perdão dos pecados que eu cometi. Quem te garante que você vai chegar a esse tempo que você, yani, planeja se arrepender? O crente que teme Allah subhanahu wa ta'ala, que conhece a grandeza de Allah subhanahu wa ta'ala, sabe de que Allah subhanahu wa ta'ala é perdoador. Sendo assim, logo que ele comete pecado, volta-se arrependido Allah subhanahu wa ta'ala. Quando aquele o qual Shaitani, yani, coloca ilusão, diz para ele: comete pecado, yani, quando cresceres ou quando chegar no tempo X, irás se arrepender dos pecados. Isso tudo Shaitani faz para as pessoas, yani, ilude as pessoas fazendo isso para que eles morram enquanto não se arrependeram dos pecados. Portanto, devemos ter atenção sobre isso. Allah subhanahu wa ta'ala é misericordioso, não há dúvida, é clemente, é misericordioso, a sua misericórdia é ampla, não há dúvida disso. Mas por outro lado também Allah subhanahu wa ta'ala é justo e é severo no castigo. Allah subhanahu wa ta'ala é severo no castigo. E aquele que Allah subhanahu wa ta'ala castigar, não castigará senão com a justiça, pois Allah subhanahu wa ta'ala é justo, não, yani, não comete injustiça para com ninguém. A pessoa que cometeu pecado merece ser castigado. Mas Allah subhanahu wa ta'ala, pela sua graça, pode ser que perdoe alguns e castigue alguns. Portanto, aquele que morre dentre os pecadores e yani muçulmanos, fica sobre a dependência da yani vontade de Allah subhanahu wa ta'ala. Se Allah subhanahu wa ta'ala quiser, irá de perdoar a ele, e se Allah subhanahu wa ta'ala quiser, irá de castigar a ele, e se castigar a ele, castigará ele por merecer isso. Allah subhanahu wa ta'ala, como disse, perdoador, misericordioso, mas também Allah subhanahu wa ta'ala é severo no castigo, é severo no castigo. E por outro lado, também devemos saber de que Allah subhanahu wa ta'ala não perdoa a shirk, não perdoa o politeísmo, aquele que atribui parceiros a Allah subhanahu wa ta'ala, invoca sepulturas, invoca outros além de Allah subhanahu wa ta'ala e diz que são yani, intermediários. Esses sabem que Allah subhanahu wa ta'ala, como disse na sura An-Nisa, inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah não perdoa o politeísmo, seja qual for yani, o parceiro que você atribuir a Allah subhanahu wa ta'ala. E por outro lado, Allah subhanahu wa ta'ala perdoa tudo que for além do shirk para quem ele quiser subhanahu wa ta'ala. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. يعني الله سبحانه وتعالى نوتر فيرسيكول كوم في سورة المائدة. الله سبحانه وتعالى ديس إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. يعني كلكي اتربوي بارسيرو جل الله سبحانه وتعالى كوميتير بوليتيزمو. Então saiba de que Allah سبحانه وتعالى حرم عليه الجنة, tornou o paraíso ilícito para ele, e o seu aposento será o inferno eternamente. Portanto, devemos ter cuidado com o shirk, devemos ter cuidado com o shirk, e não pense que shirk somente é a pessoa yani, adorar um ídolo ou prostrar-se diante de um ídolo. O shirk tem várias ramificações, o politeísmo tem várias ramificações. Devemos ter bastante atenção nisso. Portanto, essas são as palavras de Imam Ahmad rahimahullah, que foram baseadas no hadith que a gente mencionou anteriormente. E o hadith está no Sahih al-Bukhari. Wabillahi tawfiq, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi, wa sallama tasliman kathira.